E a partir de agora o Talk Wine é semanal, Talk Wine, sempre às terças-feiras com entrevistas especiais. E nós já estamos ao vivo com o Marcelo Copelo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu de União da Vitória. Oi Marcelo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes, tudo bom? Estamos estreando agora um programa com maior duração, dá para poder conversar melhor. E estou com uma convidada especialíssima aqui, que é a Gabriela Monteleone, que é uma sommelier das maior referência no Brasil, faz carta de vinho de restaurantes famosíssimos, de grande prestígio, e tem muitos projetos, tem muita coisa para contar para a gente. Bem-vinda, Gabi.
Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui com vocês para falar de vinho.
Bacana. Bom, não te via desde uma viagem que a gente fez para a Espanha, não foi isso, tem uns anos atrás? Estava o Josimar, foi muito legal aquela viagem. Mas, Gabi, eu vou te perguntar uma coisa que eu já sei a resposta, mas os ouvintes talvez não conheçam. Conta um pouquinho como é que você começou no mundo do vinho.
Eu me formei em gastronomia, então nos idos de 2004, 2005, eu comecei a trabalhar na extinta Enoteca Aqua Santa, que era um espaço, enfim, muito especial ali aqui nos Jardins, aqui em São Paulo. E acabei me apaixonando pelo mundo do vinho mais do que pelos maneirismos da cozinha profissional. E sempre gostei muito de sala, sempre gostei muito de acolher e dessa parte de serviço. E aí anos se passaram e hoje tenho três empresas ligadas ao vinho e muitas histórias aí com restaurantes, com clientes.
Bom, é muito comum, né? Muita gente entra pelo vinho através de outras áreas. Você faz gastronomia, que é uma área afim, né? Eu vim da informática, nada a ver com vinho, e me apaixonei, comecei a dar aula, não sei mais disso, já tem 30 anos. Você falou que está com três empresas, uma delas seria Tão Perto, Tão Longe, é isso? Eu queria saber, conhecer de você, o que é isso? Como é que funciona?
Pois é, eu tenho, durante toda a parte de quarentena que a gente viveu, eu montei junto com o meu sócio esse projeto, que é o Tão Longe, Tão Perto, que ele começou como diálogos sobre vinho. A gente pegava temáticas que permeiam o mundo do vinho, então, como agricultura, como ética, sustentabilidade, e a gente colocava o vinho como um pano de fundo, sempre tendo os produtores junto com a gente nesses bate-papos e degustações, que, obviamente, por períodos pandêmicos, a gente começou o projeto todo online. O projeto deu super certo, a gente fez mais de 20 encontros, a gente mobilizou mais de 60 produtores do mundo inteiro. Esse material bruto eu guardei, depois organizei, escrevi alguns textos, montei entrevistas. Ano passado, que é o Conversas Acerca do Vinho, que foi uma edição independente, muito bacana. E o projeto ele evoluiu por uma empresa de curadoria e comunicação de produtos de produtores brasileiros artesanais de agricultura familiar. Então, a gente recolhe vinhos de produtores brasileiros de vinho, eles colocam em barris de 20 litros, em keg, e a gente serve direto da torneira. A ideia do projeto é a gente eliminar essa história da garrafa de uso único. O vidro, ele é um dos materiais mais dispendiosos para a gente
reciclar.
Então, pensando um pouco em todas essas vertentes que o vinho toca, eu acho que muda essa parte.
Pois é, você citou um tema aí super em voga, que é sustentabilidade, né? Os grandes agressores da sustentabilidade no vinho são, primeiro, as viagens de avião, seja do vinho, seja do cara de marketing. O transporte do vinho, principalmente, né, da garrafa de vinho. Se for marítimo, ele é mais amigável. Se for aéreo, é o pior possível. Então, às vezes, é mais ecológico tomar um vinho que veio da Austrália de navio do que um que veio de avião aqui do Brasil mesmo, para uma capital. E o outro ponto que é muito agressor é a garrafa de vidro, né? Muito brasileiro ainda adora garrafa de vidro pesada, mas saibam que isso é uma tremenda agressão.
Pois é, tem muito peso. A gente tem uma tecnologia de reciclagem no Brasil que é uma referência, mas não para o vidro, né? A gente recicla super bem alumínio, a gente recicla super bem papelão, PET, inclusive, a reciclagem da PET, ela é uma das reciclagens mais amigáveis que existe. Agora, o vidro é complicado, porque você precisa de uma temperatura muito alta e o próprio peso do vidro já aumenta a pegada de carbono aí quando a gente está falando de logística de transporte. Então, pensando um pouco nisso, vieram esses questionamentos que sempre estão rondando e talvez uma das formas aí para diminuir esse impacto foi montar esse projeto da torneira, que hoje já está em muitos restaurantes aqui em São Paulo, tem as torneiras de vinho do Bom Conferto.
Isso é... também no... Eu não entendi, é bag in box, vem pet?
Não, a gente manda um barril de 20 litros para o produtor, ele enche esse barril e a gente distribui nos bares e restaurantes.
Esse barril é madeira? Qual o material dele?
Barril de inox ou de pet. O de inox tem uma vida infinita aí, a gente vai só fazendo o refil dele e utilizando. O de pet tem um refil menor, mas aí depois a gente faz o descarte correto.
Bom, se o ouvinte ficou espantado, não se preocupe, porque o vinho em contato com o plástico, se for por pouco tempo, não tem problema, tá, gente? O vidro é a melhor maneira de conservar o vinho numa garrafa de vidro. Se você quer ter um vinho de guarda, vai guardar por anos. Mas se você vai comprar agora e consumir semana que vem, um vinho jovem, fresco, não vai interferir no vinho a embalagem onde ele foi transportado. Tá? Aliás, é uma tradição antiga, né? Se você remontar os restaurantes dos tempos das tavernas, como vê, né? O nascimento dos restaurantes, não havia vinho engarrafado. Os vinhos eram consumidos localmente. Era muito mais por aí.
Exato. A ideia é a gente melhorar essa cadeia também do consumo local, né? Então, eu só trabalho com produtos brasileiros, de produtores artesanais, de agricultura familiar. Então, trabalhar com produto nacional, a gente garante, primeiro, menos que pegada de carbono, porque a gente está próximo. E a gente já tem uma cena de produção nacional, que não é mais uma novidade, né? A gente sabe que isso é uma cena bem interessante.
E nesses produtores, você tem algum foco natural, orgânico, biodinâmico? Tem uma preferência? O que você acha?
Eu prefiro utilizar um termo que é vinho ético. Uhum. Né? Então, eu acho que o vinho... A gente passou por uma situação bem complicada, né, nas últimas semanas em relação à cadeia do vinho. E eu acho que a gente falar de vinho ético foca não somente na agricultura, mas foca justamente em toda a cadeia produtiva, como é que aquele produtor se relaciona com seus parceiros, se relaciona com seus colaboradores, como ele pensa toda essa cadeia produtiva e a cadeia logística. Depois, a gente que está na cadeia de consumo, como a gente comunica esse produto? Eu acho que a gente tem que pensar muito mais de forma global do que somente nichar no vinho orgânico, no vinho biodinâmico ou no
isso.
Vinho...
Seria algo mais próximo ao vinho sustentável, talvez. Que é uma coisa mais ampla.
Eu acho que sim, mas, óbvio, Marcelo, eu almejo que, minimamente, toda agricultura no mundo se torne orgânica. Esse é o meu sonho de ser.
Se podia, aliás, vou te pedir um favor, você explicar com as suas palavras de uma especialista para o nosso ouvinte o que é o vinho orgânico, natural, biodinâmico, você já falou que é o ético.
Uhum. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que lembrar sempre que o vinho vem da fruta. Então, se o vinho vem da fruta, a gente vai ter que falar de manejo agrícola, de agricultura. E é aí que está a chave. Então, num vinho orgânico, a gente já sabe que todo manejo agrícola daquela fruta, ele é feito sem utilização de veneno, de herbicida. Enfim, a gente tem algumas regras, algumas leis que vão minimizar ao máximo o uso de produtos que a gente chama exógenos, né? Produtos que são advindos aí da indústria, que são da própria natureza. A gente tem o vinho biodinâmico. Na verdade, a biodinâmica, ela é uma prática para auxiliar esse tratamento dessa fruta quando você utiliza manejo orgânico, quando você não tem nada da indústria ou veneno para auxiliar a produção, você precisa de uma outra forma para manter o seu organismo agrícola aí saudável. Então, a biodinâmica seria uma desses apoios, né? Como se fosse uma homeopatia. Tá? Eu vou simplificar o máximo aqui para ficar mais claro. E o natural, que agora em alguns países A gente estava criando regras. Sozinhos que têm uma agricultura minimamente orgânica, e a fermentação não pode ter auxílio de leveduras que sejam leveduras de pacotinho de indústria, então tem que ser com a levedura do próprio ambiente. E aí depois a gente tem, no final do processo, a utilização de uma dose super baixa de conservante ou os mais radicais, que são os vinhos sem o tal do sulfito, não utilizam nada do conservante nem na hora de engarrafar. Então essas seriam mais ou menos as três categorias que tem no mundo.
E a gente tem orgânico com várias certificações possíveis no mundo, biodinâmico também, e natural começando a ter, acho que na França já tem, né? Não sei se mais algum país já tem.
Exato. Eu acho assim, para um consumidor que queira se guiar um pouco mais, quando ele olha no rótulo do vinho, tem um selo que chama Demeter. O selo do Demeter é a certificadora que dá a certificação para os biodinâmicos. Por que eu falo que o biodinâmico é o mais seguro para o consumidor? Porque além da fruta ser orgânica, ele restringe também um pouco mais de uso de produtos exógenos de indústria no fabrico do vinho, na produção do vinho, coisa que o orgânico não te garante. O orgânico só fala da fruta. A biodinâmica fala do vinho também. Então, quando você olha no contrarrótulo e vê esse selinho Demeter, eu acho que já é uma garantia mais interessante para o produtor, que ele está tomando um produto sem grandes manipulações. O orgânico já é uma grande coisa, mas depois, na hora do processo de vinificação, você pode ter mais intervenção do que o biodinâmico.
Olha, e outra coisa para os ouvintes, assim, tem muita gente interessada em consumir, conhecer, provar os vinhos dessas categorias, né, orgânico e biodinâmico natural, não sabe o que comprar, onde comprar. Qual é um caminho para isso? Dá uma dica para a gente. Então, até para mim mesmo, viu? Dá uma dica, vai.
Eu acho que talvez a gente sempre tem que olhar o contrarrótulo dos vinhos, né? Eu acho que a gente está num momento que...
Mas a gente acha supermercado...
A gente acha. A gente tem algumas categorias em supermercado, sim. Então, se a gente olha o contrarrótulo e tem um selinho orgânicos do Brasil, a gente já sabe que é um vinho que foi feito com fruta sem veneno. Quando a gente vê o selinho Demeter, que também a gente tem alguns produtos no próprio supermercado que passam pelo processo de certificação da biodinâmica, a gente já sabe que além da fruta estar livre de veneno, o produto não foi tão manipulado durante sua fermentação, durante sua produção, durante, né, essa transformação aí do suco em vinho. Então, eu acho que é olhar o contrarrótulo e ver se tem esse selinho do orgânico, se tem esse selinho do Demeter, que é quem certifica biodinâmico aqui no Brasil. E muitas vezes a gente vai ter alguns vinhos, aqui no Brasil nem tanto, alguns produtores artesanais que fazem o trabalho de vinho natural estão colocando, mas não é tão comum. Para vinhos europeus é mais comum. Às vezes a gente tem uma inscrição no contrarrótulo dizendo sem sulfito adicionado. Então, sem sulfito adicionado, para as pessoas que têm mais sensibilidade a conservantes, é o vinho que tem que tomar, porque a probabilidade de alergia vai ser menor.
E tem muita carta de vinho que já tem uma seçãozinha para esses vinhos, né? No Rio, aqui a gente tem restaurantes inteiros que só tem esse vinho dessas categorias.
Exato.
Né?
Exato. Aqui em São Paulo e no próprio Rio de Janeiro, Salvador, né? Eu acho que centros que estão... com um olhar um pouco mais amplo para o que é vinho e com essa preocupação também ambiental, né? Uma vez que a gente fala, né, bate muito nessa tecla de que o vinho é fruto da agricultura, é muito importante a gente começar a mostrar para o consumidor que essa realidade existe e também descrever isso para o consumidor, né? Então, uma das maneiras é ou colocar legendas desses rótulos dizendo o que ele é, se ele vem de uma agricultura convencional, então que pode ter uso de veneno e outros produtos exógenos, ou se ele é orgânico, ou se ele é biodinâmico, se ele é fruto de uma produção natural. Então, tem muitos profissionais que já estão fazendo essa categorização e muitos restaurantes, bares e bares de vinho que trabalham, em sua maioria, só com rótulos naturais. Estou falando naturais entre aspas aqui, porque...
Gabi, esses 15 minutos passaram muito rápido, o tempo voou.
Pois é.
Falamos do teu Tão Perto, Tão Longe, do teu livro, né, que é Conversas Acerca de Vinho. Falamos Exato. Do vinho de combate. Faltou alguma coisa que eu acho que tenha esquecido?
Eu acho que... tem uma novidade para quem vier para São Paulo. Agora a gente tem uma casa do Tão Longe Tão Perto, que fica na Barra Funda, na rua Doutor Sérgio Meira, número 7. E é uma casa que ela é voltada para vinhos éticos. A gente tem muito dessa narrativa da produção ética brasileira, mas também do mundo. Então, é bem interessante. Estão todos os vinhos da torneira lá. Estão os vinhos de combate, que são os bag in box que eu faço com o Luiz Henrique Zanini. Então... é um lugarzinho novo para quem estiver aqui em São Paulo. Vai ser um prazer receber todo mundo.
Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luciana. Obrigado, Gabi.
Obrigada.
Obrigada, querida.
Obrigada, Gabi. Obrigada, Marcelo.